Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Muito mais do que uma crise sanitária, o novo coronavírus se espalhou rapidamente pelo planeta, provocando mortes, desafiando cientistas e serviços de saúde. Mas os impactos foram além, com efeitos em todos os setores da sociedade. No campo econômico, a pandemia derrubou a produção e o consumo e fez os governos abrirem mão de seus orçamentos para gastar trilhões em ações emergenciais. A crise também trouxe uma reflexão. Será que não passou da hora de buscar um modelo econômico mais sustentável que ajude a preservar o planeta e combater as desigualdades? É este o tema da reportagem Economias Alternativas – Novos Caminhos para o Pós-Pandemia. Acompanhe agora a primeira parte, uma produção Rádio Senado.
A OMS está avaliando este surto 24 horas por dia e nós estamos profundamente preocupados. A Covid-19 pode ser caracterizada como uma pandemia. Foi assim que, em 11 de março de 2020, em discurso na sede da entidade em Genebra, Suíça, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, declarou guerra mundial contra um inimigo comum a todos os países, o novo coronavírus. A partir daquele dia, nada seria como antes. Enquanto o número de mortos se multiplicava em ordem exponencial, as medidas de isolamento levaram economias ao colapso e escancararam ainda mais a pobreza e a desigualdade social em todos os continentes. Na avaliação de Rudinei Marques, doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a pandemia veio no momento em que o mundo já enfrentava um contexto de crise em diferentes áreas.
Do ponto de vista ambiental, estamos simplesmente destruindo a vida no planeta. Do ponto de vista econômico, nós sabemos que a desigualdade hoje atinge patamares nunca antes registrados na história, onde 26 pessoas têm mais riqueza do que a metade da população mundial. E a crise política é uma crise do Estado Nacional, é uma crise do mundo do trabalho, é uma crise da democracia, enfim, da nossa capacidade de organização enquanto comunidade.
Enquanto refaziam contas e projeções, analistas comparavam os impactos da Covid-19 a outras crises da história. Uma delas, a Grande Depressão provocada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Segundo o professor Fernando Nogueira da Costa, titular do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, apesar de ainda ser cedo para essa comparação, existem semelhanças entre os dois eventos no que se refere aos desempregados.
Houve uma estimativa assim, na crise de 29 nos Estados Unidos, um quarto da força de trabalho esteve desempregado. A taxa de desemprego no Brasil chegou a 13 e tal, mas também é algo não rigoroso com a situação. Porque teve o distanciamento social, as pessoas se tornaram desempregadas, não buscaram emprego. Então a gente tem que considerar outro indicador, que é o chamado indicador de subutilização da força do trabalho. Pelo que eu vi, está 27%, 28% da força de trabalho. Pode ser que nós, no final, essa subutilização da força de trabalho já chegue a quase um terço.
No Brasil, o Congresso Nacional aprovou diversas medidas voltadas ao enfrentamento da crise, como o decreto de calamidade pública, o orçamento de guerra, ajuda a estados, municípios e empresas e também o auxílio emergencial de R$ 600 mensais para os cidadãos mais vulneráveis. Em agosto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, anunciou a criação da Frente Parlamentar da Renda Básica de Cidadania. Seus mais de 200 integrantes defendem a regulamentação da lei, aprovada em 2004 a partir de projeto do então senador Eduardo Suplicy, que institui um benefício monetário permanente para todos.
O nosso país, o nosso Brasil, precisa tomar providências eficazes, permanentes, que projetem o bem-estar e a felicidade dos brasileiros vivendo com dignidade. Daí a importância da renda básica de cidadania. Isso pode ser feito.
Música. Para Braulio Cerqueira, auditor federal de Finanças e Controle e membro da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, as políticas de distribuição de renda são fundamentais num país como o Brasil.
Boa parte da nossa população aqui no Brasil vai continuar precisando da renda emergencial para se manter. Em segundo lugar, a gente precisa reforçar as políticas universais de saúde e educação, porque isso acaba sendo renda indireta para quem não pode pagar escola e para quem não pode pagar plano de saúde. Então isso é fundamental também.
Rudinei Marques, que é também auditor federal de Finanças e Controle e presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT, afirma que a pandemia reforçou a importância da atuação do Estado, especialmente no atendimento à população mais pobre.
Nós precisamos de um Estado do tamanho adequado para gerar o bem viver, que as pessoas tenham um mínimo para sobreviver, para ter acesso à saúde, à educação e a uma vida digna. A economia tem que servir ao bem comum.
Reportagem Celso Cavalcante.
Na próxima parte da reportagem Economias Alternativas, novos caminhos para o pós-pandemia. Com a crise do novo coronavírus, o Brasil fica ainda mais longe de cumprir os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.